mais uma vez. Vamos iniciar a audiência com a Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios. Queria cumprimentar as senhoras veterinárias e o senhor veterinário, dizer-lhes que é com muito gosto que os recebemos nos trabalhos da Subcomissão de Agricultura, Florestas, Desenvolvimento Rural e Pescas. Dizer-vos que têm também no Parlamento uma interlocutora privilegiada, que não pertencendo aqui à Subcomissão de Agricultura, tem conversado muito comigo sobre estas preocupações, que é a senhora deputada Eugénia Alho, que não sendo deputada desta Subcomissão, está aqui, vai nos acompanhar nos nossos trabalhos, mas também gostaria de dizer que a senhora deputada Eugénia Alho, quando chegou ao Parlamento, a comissão que fez questão de indicar como a sua preferida era esta subcomissão. Mas como estava toda preenchida, não foi possível fazer esse ajustamento. E era devido fazer esta indicação específica à senhora deputada. Eu vou apresentar rapidamente os senhores deputados e depois vou explicar como é que vão decorrer os nossos trabalhos. Do meu lado direito, o senhor deputado Nuno da Câmara Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, o senhor deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, Sr. Deputado Luís Pita Ameixa, do Partido Socialista, que também não é membro desta subcomissão, é do Poder Local e, por esse motivo, é, de resto, o porta-voz do Partido Socialista para as questões do Poder Local no Parlamento. Durante muitos anos foi Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, no Distrito de Beja, como sabem. Portanto, tem muita experiência nestas matérias. Disse bem Ferreira do Alentejo, não disse? Depois, ao seu lado, está o Sr. Deputado Manuel José Rodrigues, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlota Marques, do PSD, e os Srs. Deputados Lúcio Ferreira, do Partido Socialista, Jorge Almeida, do Partido Socialista, Eugénia Alho, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português. Portanto, temos todos os grupos parlamentares que fazem parte desta subcomissão nesta reunião, que também não deixa de ser muito relevante. Dizem-me que faltam os verdes, mas temos os partidos mais significativos do arco governativo, isso é o fundamental. A metodologia, eu vou de imediato passar-vos a palavra para fazerem a vossa apresentação do que vos trouxe aqui, das vossas preocupações. Depois darei a palavra a um deputado por cada grupo parlamentar para colocar questões sobre aquilo que nos vão transmitir e dar-vos aí a palavra depois para as respostas e a intervenção final. Esta reunião vai ser gravada, dela vai ser lavrada uma ata, que ser-vos-á depois enviada, e também será enviada para todas as entidades que os senhores deputados considerem que tenham a ver com a matéria que aqui vai ser abordada. Dito isto, uma vez mais, bem-vindas ao Parlamento, bem-vindo ao Parlamento e passo-vos de imediato a palavra. Pedi apenas que eu usarem da palavra, se pudessem identificar. Bom dia.
Bem, muito, muito bom dia. Eu chamo-me Filomena Amaro Ramalho, sou médica veterinária municipal da Câmara Municipal de Coimbra. E, em nome da Associação Nacional dos Médicos Veterinários dos Municípios e em representação desta direção e de todos os meus colegas aqui presentes, nomeadamente a doutora Anelisa da Câmara Municipal de Peniche, a doutora Antónia da Câmara Municipal de Portel, a doutora Maria João, peço desculpa, da Câmara Municipal de Alcochete e o doutor Francisco Grilo da Câmara Municipal de Santarém. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade e a honra de nos receberem e, sobretudo, por todos os grupos parlamentares aqui presentes. Portanto, é uma grande honra. Honra essa que, por coincidência, por acaso, coincide com as comemorações da Semana Europeia de Veterinária e que decorre exatamente de 10 a 16 de novembro, sobre o lema da biossegurança nas fronteiras e comunicação aos viajantes. E no texto que foi, presumo eu, agora distribuído, deve ser realçado, efetivamente, a mensagem da senhora Comissária de Saúde da Comissão Europeia, a doutora Androla Vassilou, em em que refere que os surtos de doenças de animais podem ter consequências devastadoras para a saúde dos animais, para o abastecimento de alimentos, para a economia e para a sociedade no seu conjunto. Assim, algumas doenças dos animais são também graves ameaças para a saúde humana, as designadas zoonoses. É por isso que eu considero, isto a senhora comissária, a prevenção e o controle das doenças animais como uma grande prioridade para a União Europeia. E, efetivamente, a senhora comissária também refere que os problemas que ocorreram há bem pouco tempo, nomeadamente o problema da gripe aviária, é um problema transversal à saúde pública veterinária e à saúde humana. E por isso mesmo os problemas da biossegurança, o controle de doenças, a universalidade que neste momento temos em termos de propagação de doenças, face inclusivamente aos meios de comunicação e ao trânsito de pessoas com grande facilidade, é um problema transversal a todas as áreas da saúde pública. E por isso mesmo a senhora comissária entende que a saúde pública deve ser vista como uma só saúde. E, efetivamente, haver aqui uma convergência de atuações da área da saúde pública veterinária com a área da saúde pública humana e com todos os organismos que, de alguma forma, em conjunto, podemos contribuir para uma saúde pública cada vez melhor, saúde animal e saúde humana, e com vantagens inequívocas para a saúde e para a economia do nosso país. Efetivamente, tendo em conta estes objetivos da senhora comissária para a saúde, não é por acaso que, efetivamente, já desde 1998, com a publicação do Decreto-Lei 116/98, de 5 de maio, que regulamenta e que regula as atividades do médico veterinário municipal, e tendo em conta também os objetivos atuais do programa PRAS relativamente à reorganização administrativa do Estado, efetivamente, o médico veterinário municipal é talvez um dos melhores exemplos de uma verdadeira descentralização até ao poder local das funções. Funções do município, na área da defesa da saúde pública, da lei da defesa do consumidor, portanto, relativamente da economia local, mas também na execução das políticas de sanidade animal, de bem-estar, de saúde pública veterinária, de controlos oficiais, no âmbito, nomeadamente, da higiene e segurança alimentar, que o veterinário municipal, como tem dupla tutela das câmaras municipais e da Direção-Geral de Veterinária, efetivamente, como autoridade veterinária local, é um dos exemplos de como no poder local se pode efetivamente aplicar as políticas de saúde emanadas pelo Ministério da Agricultura, através da Direção-Geral de Veterinária, em estreita ligação com a Organização Internacional de Epizootias Animais, portanto, que é para a área animal o equivalente à Organização Mundial de Saúde, e efetivamente é com esta rentabilização de meios autárquicos, nomeadamente a nível de instalações, e aqui ressalto, por exemplo, o exemplo dos designados canis municipais ou centros de recolha oficiais de animais, onde, efetivamente, a recolha de animais, a quarentena de animais, nomeadamente animais agressores, a quarentena de animais relativamente ao comércio de animais ou ao trânsito de animais entre Estados-membros e com países terceiros, ao controlo de animais fruto de comércio ilegal e que daí podem resultar doenças emergentes, como a gripe aviária, entre outras. Ou seja, efetivamente, o veterinário municipal, a nível do seu município, consegue executar as políticas do Ministério, da Direção-Geral de Veterinária, as políticas internacionais em prol de uma verdadeira salvaguarda da saúde pública. Por último, também devo realçar que, efetivamente, o veterinário municipal, por ser um agente local que conhece o terreno, que tem uma estreita ligação com o poder político local, com as autoridades de saúde locais, nomeadamente centros de saúde, e porque conhecem as realidades do seu concelho, são também o melhor elo de ligação entre saúde humana, saúde animal, numa verdadeira política de saúde. Mas também com promoção da gastronomia tradicional, dos nossos produtos tradicionais, que são extremamente importantes, porque efetivamente, à semelhança do que se passa no estrangeiro, efetivamente, se nós melhorarmos e se fizermos um verdadeiro controlo dos nossos produtos, valorizando naquilo que eles são diferentes, conseguimos manter o emprego das nossas populações rurais, atrair turismo, e tudo isto são fatores de desenvolvimento económico. Sobre, efetivamente, o controlo, porque efetivamente o controlo que nós fazemos como autoridades veterinárias é sobretudo um controlo oficial de vigilância e recomendação de medidas corretivas, sempre no sentido da melhoria, no sentido da salvaguarda da saúde, da higiene alimentar e da segurança alimentar e da saúde pública em geral. E mais uma vez, em nome da associação, agradeço e presumo que depois no documento que foi entregue tudo isto esteja sintetizado de uma forma mais evidente. E mais uma vez eu vou passar agora a palavra à minha colega, a doutora Ana Elisa, que vai apresentar em PowerPoint uma breve síntese das atividades que o Veterinário Municipal tem em todas as áreas da saúde pública, da saúde animal e da higiene e segurança alimentar. Muito obrigada.
Então, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada. Meu nome é Ana Elisa. Sou também membro da Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios e desempenho as minhas funções na Câmara Municipal de Peniche. Esta apresentação visa demonstrar-vos, ilustrar-vos as atividades, enfim, mais marcantes do dia-a-dia de um médico veterinário municipal e ressalvamos as pressões que nos parecem as linhas mestras orientadoras, neste caso começamos por saúde pública e saúde animal. Começamos por um assunto já abordado, a gripe aviária, que é do conhecimento de todos, através dos mídias, nomeadamente, em que os médicos veterinários municipais foram, como a colega já referiu, o braço avançado dos serviços veterinários oficiais junto das populações locais, determinando, definindo verdadeiros planos de contingência da gripe aviária para cada concelho e conseguindo levar às diversas populações em cada concelho informação, sensibilização, alerta sobre o que estava a passar e o que ainda se passa, embora os mídias já não abordem com tanta frequência este tema. Diariamente são feitos controlos, são feitas análises e recentemente fomos novamente solicitados a fazer recolhas, nomeadamente das zonas que então foram consideradas zonas de risco. Um exemplo do último foco que tivemos de um vírus H5N1 não patogénico e ressalvar, como a colega falou, que todas as orientações a nível dos serviços veterinários oficiais chegam-nos um pouco em cascata da Direção-Geral de Saúde e Defesa do Consumidor Europeu, definidas pela OIE, que é, portanto, a Organização Mundial de Saúde, digamos, para o reino animal, e em cascata, e porque os serviços veterinários foram recentemente verticalizados, nós recebemos as orientações no que diz respeito a esta competência da Direção-Geral de Veterinária, direções de serviços veterinários regionais, até que chegamos ao veterinário municipal. Isto para perceberem um pouco a orgânica do funcionamento do serviço. Aqui exemplos, eu vou dando exemplos que foram escolhidos aleatoriamente, de colegas que voluntariamente forneceram o seu material, o caso da Câmara de Óbidos, todos os concelhos, representa tudo o que, no fundo, todos os concelhos fizeram, embora estejam só algumas autarquias representadas, todas as juntas de freguesia fizeram, digamos, uma base de dados de todas as explorações de aves de cada concelho, desde a mais pequenina de capoeira até aos maiores aviários. Fizemos ações de sensibilização que estão aqui demonstradas, formação aos produtores, à população em geral. Saltando para outra doença, outra epizootia, que não tem este impacto em saúde animal, mas tem um impacto em saúde, não tem impacto em saúde pública, desculpem, em saúde humana, mas que tem um impacto em saúde animal enorme, pelos prejuízos que causa, e este mapa já está desatualizado, devo dizer-lhes, neste momento já temos serótipos que cobrem até ao norte de Portugal, Portanto, já todo o país está em sequestro, digamos, todos os movimentos de animais para a exploração e para os matadores e em explorações já estão a ser, neste momento, controlados. E a demonstração de que, mesmo doenças que não têm um impacto direto em saúde pública, são, de facto, por terem um impacto grande em saúde animal, são dispendiosas, são difíceis de controlar e, neste momento, tal o exemplo, nesta altura, que já foi há uns meses, já se tinham gasto 20 milhões de euros a tentar controlar a doença da língua azul. Isto é um drama para os produtores e, nesta fase do ano em particular, com a aproximação do Natal, e tudo isto tem a ver com ruminantes, portanto, ovinos, caprinos, bovinos. Ainda dentro do tema saúde pública, saúde animal, os denominados canis gatis municipais, que é de alguma maneira um tema que gera polémica porque, paralelamente a termos que cumprir determinações sanitárias rigorosas de sequestros, como a colega falou, muitas vezes de eutanásia, temos que articular com as várias autoridades policiais, as polícias municipais, a PSP, a GNR, CEPNA, a Polícia Marítima, em casos muitas vezes graves de agressão de animais a outros animais ou a seres humanos. E, por outro lado, temos a outra face da medalha, que são também as associações de proteção animal, os grupos de voluntários, que crescentemente se interessam por estes temas e crescentemente nos solicitam colaboração e tentam, de alguma maneira, envolver-se também neste tema e, portanto, são duas faces da medalha que devem ser tomadas em consideração e que devem ser, no fundo, alvo da nossa reflexão. O exemplo mais pormenorizado do que se faz no Centro de Recolha Oficial, as preocupações ambientais das autarquias, quer no destino dos lixos hospitalares produzidos, quer no destino dos cadáveres de animais de companhia. Portanto, são tudo questões que as autarquias lidam diariamente e um destaque muito particular para a questão dos animais vadios ou errantes, os chamados animais abandonados, que um pouco por todo lado podemos observar, infelizmente. Tem várias causas. Há um crescente abandono compulsivo, inclusivamente, de animais nos próprios canis, quer de autarquias, quer de associações. As pessoas dizem muitas vezes que ou já não têm dinheiro para os ter, ou são alérgicos, ou vão viajar, ou já não os querem. Muitas vezes deixam-nos simplesmente na rua. Eles amatilham-se, criam matilhas perfeitamente hierarquizadas e organizadas que atacam. Portanto, quando falamos em ataques de animais, nem sempre só aquelas raças que ouvimos falar são pertinentes, também os ataques de animais assilvestrados, com consequências gravíssimas em saúde pública, as morduras, as transmissões de doenças, as reclamações por ruído, os acidentes rodoviários, enfim, uma série de problemas que daí advêm. Daí que as autarquias mais estratégicas tenham já investido em planos para contrariar essa corrente, incentivam a adoção de animais, sensibilizam, fazem verdadeiras ações de educação e de sensibilização à população, desde os mais pequenos, que devo dizer que são os mais atentos e os mais interessados e mais fáceis de motivar para estes temas, também com a componente de fiscalização e sempre com uma ideia de fundo que eu deixo aqui, que tem a ver com a promoção da esterilização dos animais errantes, tentando contrariar, e isso vem ao encontro de muitas das solicitações das associações de proteção de animal, tentando contrariar a eutanásia gratuitamente, porque ninguém gosta de matar por matar, e nós, pela formação em bem-estar animal que temos e por de facto gostarmos de animais, a nós custa-nos mais do que a ninguém isso. E, de facto, somos a favor dos métodos humanos de controle deste tipo de populações, e falamos de populações de cães e gatos, e a esterilização de animais errantes é, sem dúvida, a nosso ver, uma solução de futuro. De futuro e de presente, há autarquias que já a praticam. Este é um dos casos, com um claro investimento, com prioridade política, em centros de recolha oficial modernos, que consigam envolver as populações locais, dar resposta ao que elas pedem, que consigam promover estes programas de esterilização que eu vos falei e que são, inclusivamente, motivo de sucesso e motivo de exemplo para outras autarquias. Algo que também nos toca um pouco a todos, porque todos passeamos ou todos andamos nos passeios das localidades, a disseminação de dejetos de animais nas vias públicas, que é algo que transtorna e que dá uma imagem das localidades terrível. Também aqui as autarquias podem implementar programas de sensibilização, de controlo, tendo mobiliário urbano específico para esse efeito, como os dispensadores de sacos, etc. As autarquias que, de facto, e são muitíssimas, têm vindo a ter este trabalho, têm tido sucesso, quer junto à população local, em primeiro lugar, junto dos órgãos de comunicação social e, inclusivamente, junto de outros países, até países terceiros, a quem já damos formação sobre esta matéria. Portanto, já somos alvo de notícia também por isto. Um destaque para algumas autarquias que investiram em centros de recolha oficial chamados vulgarmente canis gatis municipais e que já têm modernas condições de bem-estar animal, de saúde animal e de segurança também para os funcionários das autarquias que lá trabalham. E aqui ficam alguns exemplos. Ainda, e não poderia deixar de frisar este ponto, ainda em saúde pública, saúde animal, falamos outra vez de zoonoses, falamos, neste caso, de uma vacinação que existe há várias décadas, o plano de vacinação antirrábica, que com certeza já ouviram falar, que nunca se fala muito nisso, mas que é paralelo ao despisto de outras zoonoses, como sarnas, tinhas e leishmaniose, que é uma doença com impacto em saúde humana, especialmente em crianças e imunodeprimidos. Aqui, devo salientar que, e nunca se fala nas coisas boas que Portugal tem, Portugal é um case study de sucesso, porque é de facto um dos únicos países do mundo que é indeme à doença chamada raiva desde 1956. Tem um programa vacinal obrigatório desde 1920 e hoje em dia, recentemente comemorou-se o Dia Mundial da Raiva e assistimos mundialmente às lutas incansáveis de países que ainda não conseguiram controlar a doença. E não são tão longe quanto isso. Toda a África é assim, estamos perto da costa norte da África, temos uma frota de pescado que faz esse roteiro diariamente. Somos um país de trânsito, as nossas fronteiras, quer terrestres, quer marítimas, quer aéreas, fazem-nos ser um país de risco nesse sentido e, de facto, podemos orgulhar-nos de dizer que somos país indemne de raiva. É uma campanha de vacinação oficial, portanto, suportada pelo Estado, que, além de ter sido um sucesso, tem vindo a ser um sucesso, não traz qualquer custo ao Estado, ou seja, traz um income, traz um lucro. Nós somos os médicos veterinários executores nas localidades, é cobrada uma taxa, como vêem, residual, portanto uma taxa que será menos do que numa clínica privada e que permite a acessibilidade a esta vacina por populações mais idosas, com acessibilidade mais dificultada, um target de população que nós acreditamos, de acordo com a nossa experiência, que nunca recorreria a uma clínica privada. Não só porque em muitos casos não existem, mas mesmo que esteja na porta ao lado não o fariam. Portanto, consideramos que a vacinação tem percorrido um percurso de sucesso, que é um programa vacinal profilático importantíssimo e parece-nos que tem também uma componente social, mesmo junto das localidades mais longínquas. Este é o exemplo, e vem ali uma setinha a apontar, o último cão com raiva que passou por Portugal, que foi há uns meses. Era um cão em trânsito, vinha da África para Bordeaux e foi detectado já em França. Em França várias pessoas foram mordidas e tiveram que receber assistência médica. Felizmente cá isso não aconteceu. Mas enfim, para vos mostrar como todo o sistema de alerta existe, está controlado e o facto de sermos país indemne e não termos o vírus a circular nos nossos animais, quer domésticos, quer silvestres, nos selvagens, portanto também são feitas análises, nos facilita essa tarefa. Um alerta para outras zoonoses importantíssimas, e todos já terão ouvido falar, a doença do pelo do cão, o famoso quistidático, leptospirose, a doença da urina dos ratos, mais comumente os ectoparasitas como pulgas e carraças, os parasitas internos como ténias e lombrigas, e o toxoplasmose, que as senhoras conhecem melhor, porque normalmente, quando ficam grávidas, têm uma certa preocupação para evitar o contágio. Aqui destacamos as autarquias e o poder local como uma driving force de informação às populações sobre todos estes temas que consideramos muitíssimo importantes. Uma palavra especial para a identificação eletrónica de animais, e aqui não só que é feita paralelamente ao programa de vacina anual de raiva, e um alerta em particular, não só porque facilita encontrarmos animais quando eles se perdem ou quando são roubados, mas porque, epidemiologicamente falando, vamos ver, quando falamos em saúde animal, quando falamos em qualquer população, é melhor assim, não conseguiremos nunca estudá-la devidamente se não a conhecermos. E, portanto, a identificação afigura-se-nos como uma via fundamental para, em termos de saúde animal, podermos atuar mais adequadamente. Outras tarefas que diariamente executamos, como emissão de guias sanitárias, trânsito, controlo de pragas, como roedores, moscas, gaivotas, pombos, enfim, há variedíssimas. Aqui está o caso das moscas, ligado à exploração intensiva de aves. Uma palavra particular, e ainda em saúde pública e também em saúde animal, para o programa Antídoto de Portugal, que é uma plataforma que existe de detecção dos venenos que, digamos, existem no território português e são utilizados muitas vezes dolosamente para matar animais. Sempre que existem casos de envenenamento de animais, são notificados por nós a essa plataforma. É feito um inquérito epidemiológico à volta desse assunto e destaco o impacto em saúde pública que isto pode ter, porque se um isca envenenado mata uma raposa ou mata uma águia, também pode matar uma criança. E eles estão perfeitamente nas vias públicas, acessíveis por qualquer criança ou adulto menos prevenido. Aqui a nossa articulação é com a Guarda Nacional Republicana, SEPNA, Serviço de Proteção da Natureza, sempre para estes temas. O que nos leva precisamente à ação do Médico Veterinário Municipal na proteção da fauna silvestre e da biodiversidade, enfim. E aqui dou alguns exemplos e não poderia deixar um pouco de puxar a brasa à minha sardinha, de Peniche neste caso, que é um concelho de mar, não é? Sardinha de Peniche. E é um concelho de litoral e um pouco como este, muitos ao longo do litoral fazem isto, participam no reencaminhamento de animais marinhos, que são super carismáticos. Não deve haver nada pior do que ter um golfinho no verão a morrer na praia, com 10 mil pessoas à volta numa praia muito concorrida, e não poder fazer nada e sentirmos impotentes. E portanto nós contrariámos isso, e neste momento existem redes de arrojamentos municipais em articulação com a autoridade marítima, e de facto funcionamos como o SOS do animal marinho e reencaminhamos-o para centros de recuperação. Isto é um caso de sucesso. Nos golfinhos é mais difícil, mas as focas é mais fácil. Elas ficam a recuperar em centros de recuperação e são devolvidas ao seu meio natural, neste caso na Cornualha. Alguns destaques para colegas que fazem isso com outras espécies, também em articulação com o Instituto de Conservação da Natureza, e um destaque particular para todos os temas que têm a ver com bem-estar animal. E se de algum modo todos sentimos que há um cerrar de fileiras na sociedade saudável, muitas vezes, do nosso ponto de vista, sobre todas as questões que estão ligadas ao bem-estar animal, quer aos animais de companhia, quer aos animais de produção, quer aos animais em espetáculos, em exposições, enfim. Por isso achamos que é importante que os serviços veterinários oficiais tenham um interlocutor privilegiado para o interface com as associações de proteção animal e que, de uma forma que não deixa de ser rigorosa, possa com eles articular, possa por um lado informá-los, sensibilizá-los, educá-los e possa com eles trabalhar na melhoria das condições que hoje em dia existem para todos os animais, como é evidente. E esse é um dos nossos objetivos. Como veterinários municipais, fazemos regularmente vistorias das explorações pecuárias. Aquilo é uma imagem de um novilho, e não sei se veem uma plaquinha amarela ali na zona da orelha, não sei se conseguem distinguir, é o brinco, e é o brinco que de facto nos remete para toda a rastreabilidade de um animal. E portanto, todo, no caso dos bovinicultores, tudo está registado, nós sabemos exatamente, isto chama-se rastreabilidade, que nos vai levar ao tema a seguir, que tem a ver com qualidade e segurança alimentar. Portanto, aqui, tudo o que tem a ver com bem-estar animal, como eu vos referia. Também nas exposições com animais, ou espetáculos, exposições de aves, exposições de cães e gatos, circos. E, em particular, e no que diz respeito aos centros de recolha oficial de animais que já falámos, a promoção de campanhas de adoção. sempre o tentar não fazer a eutanásia gratuitamente, sempre que possível reencaminhar animais para a adoção com os devidos requisitos, portanto sempre orientado pelo veterinário municipal, de maneira a que estejam devidamente desparasitados, vacinados, para que a nova família possa recebê-los da melhor maneira. Aqui temos o exemplo prático da nossa colega aqui de Portel, que está ao nosso lado, em farda de trabalho de campo, e este é um dos casos de uma associação de proteção de animal local que angariou, digamos, 80 animais dentro de uma propriedade, quando o limite legal são 6. Portanto, havia ali um problema a resolver e, classicamente, se calhar pensar-se-ia, se calhar vamos abater todos os que estão a mais, mas não. As autarquias têm já resposta para este tipo de situações, têm essa sensibilidade e, portanto, custeiam, inclusivamente, todas as medidas profiláticas necessárias para que os animais vão para o estrangeiro. E nos países da Europa do Norte, que têm já uma sensibilidade particular mais evoluída ou não, mas diferente da nossa, o que é facto é que os vêm cá buscar. E vêm buscar cães sem raça, portanto, de rafeiros, de raça indeterminada. Ainda pagam por isso todas as vacinas e todos os testes de despiste que aqui a colega está a fazer. E vão para a Alemanha ou para a Suécia. Cá está o destaque para as campanhas de adoção. Outras tarefas que fazemos diariamente, licenciamentos de alojamento de animais ou de hospedagem, de lojas de animais, e aqui sempre do ponto de vista do bem-estar animal também, e do ponto de vista sanitário, centros de atendimento médico-veterinário, reclamações de insalubridade, porque este é um tema com que nos debatemos diariamente. De facto, as pessoas chegam ao limite com os seus animais. De facto, este é um exemplo flagrante da colega de Sintra, em que, como podem imaginar, este animal não tem banho há anos, não é escovado, não é nada, e depois chega ao limite e o dono telefona para o veterinário e diz: olha, doutora, já não quero o meu animal, cheira muito mal, venha cá buscá-lo. E abate-o. E, por lei, as autarquias têm que receber os animais de companhia. Não podem recusar-se a receber. Portanto, digamos que é um abandono, mas é um abandono autorizado por lei. E somos nós, autarquias, e nós, veterinários, que nos confrontamos com este drama, não é? E, de facto, não há estruturas que aguentem a entrega compulsiva de milhares de animais em estruturas que não têm essa vocação, não são canis de alojamento. Daí o destaque, que volto a frisar e que me parece valioso, com as associações de proteção animal, quer a nível local, quer regional, quer internacional. Para terminar, o destaque para o que vínhamos falando também, saúde pública do ponto de vista da qualidade e segurança alimentar, e aqui interessa um pouco a todos como consumidores, não sei se há vegetarianos na sala, de facto, mas a nossa competência é sobre produtos de origem animal, portanto falaremos mais dessa. Ninguém se acusou. E neste âmbito destacamos vistorias de vigilância e acompanhamento técnico ao setor alimentar, quer em mercados e feiras, quer em estabelecimentos comerciais ou industriais que de algum modo manipulem, transformem o processo em alimentos de origem animal. Diferencio aqui a nossa atuação da ASAI. A ASAI tem uma função de fiscalização, portanto a competência de fiscalização é da ASAI. A nossa competência, apesar de ser de controle oficial dos géneros alimentícios, é uma competência de pedagogia, de informação, de sensibilização junto ao operador, de detecção do que deve ser regularizado, mas sempre com um prazo que é dado para que o operador possa regularizar todas as insuficiências que foram detectadas. E bem ou mal, e aqui damos alguns exemplos, de facto as vistorias diárias, e que são feitas por colegas que estão nos concelhos permanentemente, podem detectar de facto algumas situações que criariam risco para o consumidor. Vocês veem aqui alguns exemplos. A carcaça anterior era de um abate clandestino, a de cima. Exemplos de inspeção a pescado, a talhos, portanto o retalho, não é? Que os estabelecimentos comerciais. E bem ou mal, este é o cenário antes do médico veterinário municipal passar e este é o cenário depois do médico veterinário municipal passar. E achamos que há, num trabalho contínuo, junto ao operador, de informação, de sensibilização, de ajuda, de explicar o que é que as novas normas também exigem, porque há normas a cumprir, tem sido um trabalho gratificante e tem sido um trabalho que achamos que resulta. Também na restauração e bebidas, eu falei no retalho, no comercial, mas a nível dos estabelecimentos de restauração e bebidas, isso também se verifica, que o colega de Aveiro. E claro, nós fazemos todos estes controlos através de competências atribuídas pela Direção-Geral de Veterinária, como eu já expliquei, e que são, digamos, dissecadas em relatórios feitos pela própria Comissão Europeia. Este é o último, da Direção-Geral de Saúde e Defesa do Consumidor, o nosso Country Profile, no que diz respeito à higiene e segurança alimentar. Ainda na saúde pública, qualidade e segurança alimentar, a questão dos abates para autoconsumo, com particular importância nos concelhos com fumeiro regional e com tradição de enchidos. É também o médico veterinário municipal que faz a inspeção higiossanitária das carnes nestes casos. O apoio aos produtores tradicionais, como a colega Filomena já referiu, e ao qual damos um ênfase particular, porque pelo elo que temos às populações locais, por conhecermos, de facto, quais são as produções específicas, o que é que deve ser valorizado, identificar esses produtos, promovê-los, ajudar os operadores a ultrapassarem algumas medidas mais ou menos burocráticas, mas que têm vindo a ser progressivamente desmanteladas, e ainda bem, que possam existir. Portanto, tudo isso através de ações de formação, de sensibilização, nos parece precioso. Esta é a feira de enchidos de boticas, para abrir o apetite para o almoço. E não podíamos deixar de referir um tema que está na ordem do dia. Tivemos dois ataques nos últimos 15 dias, de um Rottweiler numa criança de 4 anos no Algarve e de uma matilha silvestrada em Chaves no fim de semana passado. E, portanto, a segurança. A segurança dos cidadãos é algo que interessa a todos. Como vos falei, os ataques de animais não são só sobre pessoas, são sobre outros animais, criando prejuízos económicos graves, nomeadamente no meio rural. Aqui estão alguns exemplos. Aqui articulamos novamente com as autoridades policiais e também fazendo parte do programa de controle de raiva que já vos falei, cada animal que ataca é de imediato observado clinicamente pelo médico veterinário municipal e é-lhe imposto um sequestro obrigatório. E ficará a ser observado durante 15 dias para ver se desenvolve ou não sintomatologia. Nesta questão dos animais perigosos, / potencialmente perigosos, não sei se sabem exatamente a diferenciação, animal perigoso é todo aquele que já atacou, animal potencialmente perigoso são 7 raças definidas numa portaria e que têm, pelas suas conformações de mandíbula, de força, de tamanho, algumas características que os levaram a ser incluídos nesta lista. E, portanto, aqui parece-nos importante, e esta é uma sugestão que já fizemos junto até da tutela da segurança da administração interna, que nos parece importante que o médico veterinário municipal possa, e agora fala-se nos contratos locais de segurança e, enfim, na participação mais ativa das autarquias locais nas questões da segurança, seria interessante que o médico veterinário municipal pudesse ser uma parte ativa no diagnóstico deste estilo de situação, de se existem ou não pitbulls, rottweilers, lutas de cães, ataques, assaltos com cães. Se há conselhos mais ou menos pacíficos, como será o da colega Antónia, há conselhos como Louros, Amador ou inclusive Penis, que têm 8 bairros sociais, em que as lutas de cães, que são crime, são uma realidade, ou em que os assaltos, nomeadamente a miúdos de liceu que saem, levam a carteira, o telemóvel e tudo e mais alguma coisa, são feitos com cães. E se a nível de perícia policial, se calhar é menos difícil dizer que determinado crime foi feito com uma arma, onde tem uma impressão digital, com uma determinada balística, etc., num cão torna-se impossível. E os criminosos já perceberam isso. Os processos são todos arquivados, porque não se consegue provar que foi aquele cão que mordeu, que matou, que aconteceu. E, portanto, parece-nos importante, e a nível de prevenção, que essas situações sejam detectadas e sejam interarticuladamente entre o veterinário municipal e autoridades policiais locais minimizadas o mais possível. Estas são as raças que eu vos falei. Algumas nem nós próprios temos facilidade em distinguir, nomeadamente os Pitbull Terrier, o American Pitbull Terrier, o Staffordshire Terrier americano, são todas mais ou menos similares. E, como sabem, tem saído legislação e ainda vai sair, que regula cada vez mais a detenção ou posse deste tipo de animais, e desde agosto a esterilização destes animais é obrigatória. Portanto, faz parte dos pré-requisitos para ter um animal destes. Para terminar mesmo, um destaque, porque nos é querida de facto esse dossiê, que também acho que já abordaram, o dos produtos tradicionais, o desenvolvimento rural, o apoio aos pequenos e médios produtores, num meio rural cada vez mais desertificado, cada vez mais abandonado, parece-nos que em pessoas que muitas vezes não têm acesso à internet, não sabem o que é um computador, não sabem ler nem escrever. A interface com alguém que esteja próximo e que os possa ajudar parece-nos fundamental, que os informe da legislação que vai saindo, que os possa ajudar com ações de formação e sensibilização, que lhes explique quais são os programas de financiamento que existem, que promova as raças autóctones das regiões onde essas pessoas são originárias. E este é o exemplo da Carmen Barrosan. O colega de Sicas não pôde vir, mas mandou as suas fotografias e a promoção da sua. Aqui estão alguns produtos tradicionais em destaque. Nem todos de origem animal, mas aproveitámos e pusemos alguns. E, de facto, temos uma panóplia enorme. Exatamente. Por fim, investigação científica. As autarquias como motor também da investigação científica. Alguns encontros científicos promovidos pelas próprias autarquias. Trabalhos de investigação sobre leishmaniose, a doença que eu já falei, e que transmite a crianças e a imunodeprimidos, com alguma facilidade, portanto com impacto grave em saúde pública. E isto que estamos a fazer hoje aqui, awareness, se calhar não faziam ideia que um veterinário municipal fazia isto. Normalmente as pessoas associam a um veterinário alguém que está com uma bata branca numa clínica a ver cães e gatos, e quando eu digo, ah não, eu sou veterinária municipal, as pessoas reclamam e dizem, ah, não exerce, não é? Não, exercemos, só que é de uma maneira diferente. Portanto, são todos cenários em que o médico veterinário na sociedade tem este papel, enfim, este é o nosso em particular, haverá outros. E aqui a educação, o aproveitamento de determinadas datas emblemáticas para educar a população, para chamar a atenção. E por fim, e também porque é isso que nos traz aqui hoje, a clarificação de que o que a nossa associação considera que é mais prático, mais vantajoso e mais útil para todos é, de facto, a existência desta dupla tutela tal como existe. Portanto, podermos ter a competência de autoridade sanitária veterinária em tudo o que eu já vos referi da própria Direção-Geral de Veterinária, Ministério da Agricultura, mas ter o backup das autarquias e também, no que diz respeito às competências das autarquias, como já foi referido, na defesa do consumidor em particular, tendo o seu próprio apoio logístico, etc. Portanto, os custos financeiros são repartidos, o que nos parece uma mais-valia. Há uma verdadeira profusão em cascata de toda a informação até à população local. Há a facilitação do simplex autárquico, inclusivamente. Há a melhor agilização e o relacionamento funcional e orgânico entre os serviços da autarquia e os serviços do Ministério da Agricultura, que diariamente nos mandam informação, editais, alertas, etc., que também funcionam nas autarquias, os polos. Muitas vezes o médico veterinário municipal está inclusivamente integrado no gabinete local de empreendedorismo, precisamente pela faceta que já vos referimos. E parecer-nos-ia, e isto já fica como sugestão, parecer-nos-ia útil que fosse criado um balcão único, de facto, para que o munícipe, o eleitor, o operador, pudesse tratar de todas estas coisas que ouviram falar junto de um único interlocutor, privilegiando assim os procedimentos por via eletrónica de que hoje tanto se fala.
Muito bem, eu não sei se vão terminar ou se ficamos por aqui. Eu só ia pedir ao Sr. Deputado Helder Amaral que me pudesse substituir. Creio que tem a mesma dificuldade que eu tenho. Se não puder substituir-me, eu vou pedir ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. Estamos todos com as mesmas dificuldades porque o nosso calendário pressupunha que pudéssemos terminar ao meio-dia e meio. Portanto, os Srs. Deputados assumiram o compromisso. Eu vou ter mesmo que sair. Tinha um compromisso ao meio-dia e meio no exterior da Assembleia. Vou ser portadora deste documento que nos fizeram chegar, o CD, mas o documento escrito com quem eu vou almoçar, o jogo vai ser muito útil. E de forma que eu vou pedir, o Sr. Deputado Helder Amaral não me pode substituir, vou pedir ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. Em todo o caso do PS, ficará a Sra. Deputada Eugénia Alho e o Sr. Deputado Luís Pita Mais. Sr. Deputado Helder Amaral, faz favor.
Presidente, só para cumprimentar a associação e dizer que eu tenho Comissão de Economia da República da Eslováquia está à minha espera para almoçar ao meio-dia e meio, porque se o Presidente não está, eu vou ter que o representar, portanto vou ter que sair. Mas agradeci que me fizessem chegar toda esta documentação.
Deputado Helder Amaral, será distribuído. O mesmo esta apresentação já ficou também na posse dos serviços da Subcomissão, de forma que será distribuído por todos e todos os senhores deputados. Sr. Deputado Agostinho Lopes, então, se fizer o favor de me substituir. E passar a palavra aos senhores deputados. as maiores felicidades para a
Obrigada.
Vossa associação e para as atividades tão importantes que desenvolvem em concreto junto às populações.
Muito obrigada.
Senhores deputados, quem é que atenderíamos colocar aos seus deputados, os grupos parlamentares, a sua intervenção e depois dar-lhes-ia outra vez a palavra? Deputado Carlos Marques, grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar a vossa presença e, em particular, a vossa apresentação, que eu acho que é verdadeiramente exemplar. Transmitiram-nos muita informação, eu fiquei mais rico, porque acho que a riqueza é muito do que nós aprendemos todos os dias. Começava por uma questão, eu fui relator no Parlamento de uma petição que chegam cá com muita frequência, ainda na semana passada deu entrada na Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território pelo local mais uma petição de 18 mil cidadãos sobre a questão dos bem-estar animal, particularmente dos canis e gatos municipais. Eu fui relator de uma petição que tinha a ver com a estratégia dos canis e gatilhos municipais, pedi a colaboração de 100 municípios, remetendo a cópia da petição e fazendo perguntas que poderiam enriquecer a minha conclusão como relator. Todas as respostas dos municípios que entenderam participar estão disponíveis na Assembleia da República, quer no meu blog pessoal, quer no site da Assembleia da República. A Assembleia da República, nessa matéria, é exemplar. Tem toda a informação disponível aos cidadãos. Portanto, todos os municípios que entenderam participar, a informação está disponível. E eu devo-vos dizer que fiquei particularmente preocupado porque desconhecia a dimensão do problema do abandono animal e, sobretudo, do abandono compulsivo, entrega, como falaram, à porta dos canis e gatilhos. Recordo-me de alguns municípios, por exemplo, o município de Sintra, que divulgou os números, divulgou os números com transparência, porque alguns municípios responderam, enfim, tentando menorizar o problema, e eu acho que o problema é gravíssimo, não é? Recordo-me que houve o município de Valongo e o município de Castelo Branco, que a seu modo foram respostas que eu considero realmente estratégicas por uma nova visão do problema, e vi que, com agrado, que o município de Valongo foi aqui bastante divulgado, que tem a ver com o problema, que é com a esterilização dos animais. Vocês falaram muito das vossas competências. À altura, o município de Castelo Branco, não município, mas porque tem um protocolo com a Associação de Bem-Estar Animal, tem uma visão completamente diferente do problema, mas, normalmente, o município de Valongo divulgou o número exaustivo de animais que tem que abater, porque tem que abater, porque tem excesso de animais sempre a entrar, mas também divulgou, o que me agradou bastante, o número de esterilizações que efetuam aos cidadãos, aos cães, aos gatos dos cidadãos que residem no município. Eu não sei se vocês terão competência para dizer isto, mas julgava que era importante que alguns bons exemplos dos municípios fossem generalizados, porque no fundo estamos aqui a falar apenas de vontade. Não é? Temos vontade política e vontade também, penso que, eventualmente, dos médicos veterinários, porque não há razão nenhuma para haver este número gigantesco de debates por eutanásia em Portugal, porque havendo uma... Desde logo porque há excesso de população, animais, nomeadamente cães. Eu outro dia ouvi falar um número, não sei se me confirmam, de 4 milhões de cães em Portugal. Não sei se é verdade, se é mentira, não sei se é uma estatística, se é uma extrapolação, mas a ser verdade, quer dizer, é um número gigantesco de animais, considerando as particularidades do país. Portanto, penso que aqui devia haver uma política muito proativa dos municípios na esterilização de animais, ou pelo menos no apoio a animais. Há aqui um pequeno detalhe, é que os municípios deixaram de receber as taxas dos animais, passaram para a Junta de Freguesia. Isto é uma decisão da anterior legislatura da Assembleia da República, a meu ver, profundamente errada, porque as Juntas de Freguesia serão aumentar a receita, nas presidências de freguesia, não sei quais são as competências que têm nessa matéria, porque os veterinários municipais e os canis gigantes municipais são pagos pelo orçamento da autarquia, ou neste caso do município, porque a junta de freguesia também é uma autarquia. Portanto, gostava de saber se era possível que se os bons exemplos do país se sinalizassem para diminuirmos então essas tensões que existem entre os problemas, entre as associações de bem-estar animal e os médicos veterinários, obviamente que existem, mas além dos municípios. Porque a questão que eu coloco não tem a ver provavelmente com os cães potencialmente perigosos, mas tem a ver com o abate de animais. Outra questão que eu gostava que focasse, eu entreguei ao meu grupo parlamentar uma proposta para reduzir o IVA dos médicos veterinários, porque muitos de vocês têm consultórios e tributam o IVA ao cidadão de 20%. Eu acho que não há nenhuma razão para que isso aconteça, uma vez a importância e a estratégia dos vossos animais. Eu não sei se a proposta passa sequer no meu grupo parlamentar, portanto está entregue. Será publicitada dentro de menos do meu blog e pelo país inteiro, porque eu acho estratégico do ponto de vista da saúde animal. O ideal era que fosse 5%, eu pus 12%, porque tive a ver o código do IVA, havia lá um item que eu percebi que era para os enólogos, não é? Tinha a ver com bebidas, não sei o quê, portanto tive a pensar muitas vezes, é que só pode não estar lá enólogos, mas quer dizer, só pode ser para os enólogos. E, portanto eu apresentei 12%, embora eu acho que justamente devia ser 5%, em face da importância que vocês têm a ver para a saúde. Para a saúde pública, estamos a falar na nossa saúde toda. Portanto, gostava de saber essa vossa opinião. O Parlamento, como a senhora doutora referiu, e muito bem, debruçou-se sobre as questões dos produtos tradicionais e promoveu imensas audições. E eu penso que, em resposta disso, o senhor Ministro da Agricultura antecipou-se e fez-se uma série de portarias sobre estas questões, e normalmente tem a ver com os abates locais, não é? Portanto, hoje é possível abater, já não para autoconsumo, mas para pequenas explorações, ou normalmente para turismo, abates locais, portanto, sempre com a colaboração dos médicos veterinários. Não percebi ainda, isto ainda vai ser, acho que isto vai passar pelas gerações regionais veterinárias, quando eu me apercebi. Mas gostava de saber qual era o vosso papel, você referiu, mas gostava de saber se tinham a ter um papel mais proactivo. Sr. Presidente, eu também já quero saudar mais uma vez a vossa brilhante apresentação. Vamos fazer a ronda, depois a deputada, por favor.
Está suspensa a atividade. Ora bem, bom dia, queria saudá-los e confessar a alegria que tenho em os encontrar aqui. Acho que foi brilhante, diria eu, que estou mais por dentro, obviamente, das coisas do que outros colegas, pelas circunstâncias, óbvio, também ser médica veterinária, mas a explicação foi extremamente abrangente e esclarecedora. E é importante porque, efetivamente, muitas vezes não se conhece o trabalho que o médico veterinário municipal faz. E depois pode haver tendências para achar que até é pouco e portanto é bom que seja divulgado e que efetivamente quem decide e quem tem o poder de dar continuidade às políticas no Ministério da Agricultura tem efetivamente este conhecimento e julgo que será importante este vosso ponto a chegar até ao Ministério. Esta é uma opinião, uma sugestão que eu dava aqui. Eu só gostava de vos pedir para clarificar um bocadinho melhor a questão da tutela, não é? Há colegas pronto, que já tiveram que sair, efetivamente por compromisso e por outra reunião também se ter adiantado mais no tempo. Mas a questão da tutela, da dupla tutela, portanto, por um lado administrativa pela Câmara Municipal, cujos quadros médicos veterinários municipais integram, não é verdade? Por outro lado, uma tutela técnica, digamos assim, da Direção-Geral da Veterinária e sendo a remuneração dividida entre 40% por parte do Ministério, 60% por parte da Câmara. Portanto, este é o quadro que tem funcionado e é aquilo que defendem. E, portanto, e porquê é que defendem esse quadro e não defendem que se passe, por exemplo, só para o Ministério da Agricultura, muito rapidamente, para que, embora pronto, para as pessoas perceberem, para os senhores deputados perceberem, porquê é que isto é importante continuar assim, do vosso ponto de vista? E porque não mudar ou para a Câmara só, ou só prova, porque há pessoas que fazem confusão, porque é que estão nos dois lados, mas porquê? E embora vocês fossem, tivessem sido, portanto, muito clarividentes na vossa exposição, se calhar em breves palavras convinha, digo eu, e gostava, embora eu, portanto, saiba, mas que fossem esclarecidos os senhores deputados nesse sentido. Por outro lado, por último, queria deixar também aqui uma palavra relativamente à vacinação da raiva, que não deixou dúvidas para ninguém da importância que é a sua continuidade, que ainda por cima constitui, como também foi referido, uma receita para a Direção-Geral da Veterinária, salvo eu ouvi falar que era a terceira receita, portanto o Estado não tem, e não arriscar, pois fala-se nas questões dos estudos epidemiológicos, que já há não sei quantos anos que não há nenhum caso, pois não há, porque a vacina ocorre. E porque temos um país onde o interior tem um peso excessivo em termos da desertificação e onde efetivamente as pessoas só irão vacinar até pelas condições que não têm de se deslocar para ir a um consultório, é a questão da despesa que é muito maior e é a questão da proximidade. Todos conhecemos isso, só nem conhece quem pode só estar em Lisboa e sentado numa secretária. Portanto, julgo que isso é uma questão que convém continuar a vincar para salvaguardarmos todos a saúde pública e o papel do médico veterinário ser cada vez mais conhecido na sociedade e menos restringido, porque os tempos são outros e o que nos mostraram não merece dúvida.
Eu agora, dadas as funções que me obrigaram a assumir, gostaria de começar por como grupo parlamentar do PCP, por vos colocar umas questões antes de passar a palavra como presidente. Eu gostava de começar por saudar a exposição, acho que ela foi muito clara, como já foi referido, e desse ponto de vista ajuda a perceber bem as funções e missões dos veterinários municipais. Depois, uma interrogação que, de certa forma, vai no sentido que a deputada Júlia Alha acabou de referir. Isto é, vocês concluem esta exposição colocando esta questão: só a continuidade dos médicos veterinários municipais como autoridades sanitárias veterinárias concelhias poderá concretizar, e etc. A minha pergunta é esta, mas esta continuidade está posta em causa? É essa a interrogação que eu gostaria de perceber, porque não consigo deduzir da exposição que é feita que ela esteja feita, ou é apenas a confirmação, digamos assim, é uma situação de facto e vocês pretendem que ela assim continue. Mas a minha interrogação é: há alguma coisa que esteja a pôr em causa? Depois, ligado com esta questão, um outro problema que vocês referem da importância da atividade ligada à vossa missão é serviços médicos veterinários municipais providos dos necessários meios humanos e materiais para o exercício dessas funções. Ora, a minha segunda questão é esta: há um balanço, vocês têm um balanço de qual é neste momento o quadro geral dos recursos humanos e materiais do exercício das vossas funções ao nível do conjunto dos municípios? Portanto, era uma segunda questão. Porque eu julgo que há problemas, muitas vezes surgem, vocês são claramente, muitas vezes, o bode expiatório dos setores produtivos, em particular, estou-me a lembrar de alguns meios das zonas rurais do Norte e Centro, conheço melhor, e julgo que muitas vezes isto está ligado com as condições em que vocês desempenham as funções. Eu lembro, por exemplo, este problema, eu julgo que são vocês que têm esse trabalho, muitas vezes discutido pelas piores razões, problema dos atrasos, das demoras na avaliação, por exemplo, nas zonas de pastorícia, da avaliação dos animais mortos por lobo, que os pastores posteriormente têm indemnizações, têm direito a indemnizações, as demoras que às vezes se verificam, ou a demora na recolha de animais mortos, um outro problema que aparece com alguma frequência, que suscitam de imediato reações que contrariam aquilo que deveria ser feito no habitual. Mas eu julgo que este problema do balanço era claramente uma questão importante que gostaria de responder para levar a esta segunda questão. E
ora bem, então relativamente ao primeiro assunto dos cães abandonados e do excesso de eutanásia nos centros de recolha oficiais versus associações de proteção animal, eu penso que logo aqui há que diferenciar o que é que são funções dos canis municipais e funções das associações. Ora bem, nos canis municipais nós recebemos todos os animais que as câmaras recolhem da via pública, mais aqueles animais que nos são entregues, muitos deles em fim de vida. E, efetivamente, cabe estritamente ao médico veterinário municipal, com formação técnica que tem de saúde pública e de bem-estar animal, avaliar quais os animais que têm capacidade ou não de poderem ir para adoção. Porque, efetivamente, muitos animais têm capacidade de ir para a adoção. Mas outros animais, por serem estritamente agressivos, extremamente agressivos, por terem doenças terminais em que a sua vida, o seu bem-estar animal está colocado em causa, ou por serem portadores de doenças transmissíveis a outros animais ou às pessoas, efetivamente, esses animais, em prol da defesa da saúde animal e da saúde pública, não poderão mesmo sequer ser colocados para adoção. E esses animais, efetivamente, terão que ser obrigatoriamente eutanasiados, até porque a eutanásia, o próprio nome, nenhum veterinário mata animais. Todos os veterinários fazem eutanásia, portanto, boa morte, uma morte humanitária, sempre com o fim da salvaguarda da saúde animal e da saúde pública. Agora, relativamente à adoção, efetivamente, aí as associações de proteção animal têm um papel extremamente importante, nomeadamente querendo elas ter condições de alojamento. Agora, o que se passa é que, efetivamente, primeiro, muitas câmaras não têm canis municipais. E logo aí é um dos grandes problemas a nível de país, é a falta de canis municipais em quase todos os municípios, ou pelo menos protocolado entre vários municípios, os chamados centros de recolha intermunicipais. Mas também é verdade que não existe praticamente nenhuma associação protetora de animais que tenha, e é obrigado perante a lei, elas possuírem as designadas hospedagens de animais sem fins lucrativos, cuja licença de funcionamento compete à DGV. Portanto, nós, centros de recolha oficiais, só poderemos permitir a adoção de animais para ou hospedagens sem fins lucrativos, que obrigatoriamente têm que estar sujeitas também a um controle do médico veterinário que faz a supervisão dessa hospedagem pertença das associações de proteção de animais, ou então para privados, mediante uma avaliação prévia se o adotante tem ou não condições de adoção desses animais. Efetivamente, grande parte das câmaras que têm canis municipais estão a enverdar por esta via. Eu falo no meu caso particular, Coimbra, uma grande cidade, eu neste momento posso dizer que tenho já cerca de 1.500 animais recolhidos. Animais, cães e gatos. E tem talvez uma taxa de adoção superior a 40%, ou 30% a 40%. Ora bem, é importante que efetivamente há efetivamente muitos animais que, se houvesse efetivamente associações de proteção de animais com as suas instalações devidamente legalizadas, então sim, todos os animais que nós temos para a adoção poderiam ser reencaminhados para as associações. E nós, efetivamente, não seria necessário serem as câmaras a promoverem e alojarem os animais para a adoção, e muitos animais também não teriam que ser eutanasiados por aquilo que eu designo por efeito de sobrelotação do canil gatil municipal. Porque aí sim é que qualquer veterinário, eu, custa-me imenso eutanasiar um animal, mas um animal que está em sofrimento, ou um animal que possa pôr em perigo a vida e a segurança das outras pessoas, eu, como veterinária, tenho esse dever em termos de saúde pública. Agora sim, custa-me imenso a qualquer veterinário eutanasiar um animal saudável por efeito de sobrelotação. E aí sim tem que ser a nossa aposta, com as associações, mas sempre sobre a égide, primeiro, do veterinário municipal, com uma autoridade veterinária a quem cabe, primeiro, antes dos animais, a defesa da saúde pública. E depois, em parceria com as associações, desde que as mesmas também cumpram a lei. E para isso é necessário terem os seus centros devidamente licenciados. E, efetivamente, existem poucas ou nenhumas associações de proteção a animais com as suas instalações licenciadas. Quanto à esterilização dos animais, efetivamente a legislação diz que as câmaras devem promover campanhas de esterilização. Promover não quer dizer executar, podem executar ou podem promover, nomeadamente podem fazer protocolos em que a Câmara possa suportar o custo da esterilização. Efetivamente, este também é um apelo que todos os veterinários fazemos, mas com o sentido de que haja uma adoção responsável, não é esterilizar para voltar a pôr na rua, porque o animal, especialmente cães, depois de esterilizado, ele não lhe vai retirar o efeito matilha, o efeito de dominância e o efeito de ataque e de provocar acidentes rodoviários. Portanto, ou seja, é esterilização sim, para evitar que esse animal vá procriar, não com o sentido de esterilizar para voltar a pôr na rua, senão estamos a perpetuar o problema da insegurança pública. Quanto ao IVA, efetivamente, pronto, nós todos veterinários, tudo o que leve a uma descida dos custos das atividades veterinárias que se possam refletir depois sobre o consumidor, porque efetivamente muitos dos abandonos, é verdade que efetivamente nos são entregues por as pessoas terem já problemas económicos e não têm meios, muitas vezes, para suportar os custos, nomeadamente custos veterinários e com medicamentos. Efetivamente, tudo o que leve a um abaixamento dos custos em prol da saúde animal é sempre bem-vinda. Quanto à dupla tutela, e aí respondendo, portanto, à nossa colega, doutora Eugénia, e ao senhor deputado, efetivamente, ou seja, nós preconizamos a dupla tutela pelo seguinte. Primeiro, porque as câmaras municipais não têm funções de autoridade de emanadas via Ministério da Agricultura até ao local. E, efetivamente, essas funções sanitárias em todas as áreas é importante que elas sejam executadas. Mas para serem executadas a nível local, é necessário também, em conjunto com todas o poder local, incluindo juntas de freguesia, autoridades policiais, as próprias autarquias, nomeadamente com o recurso às infraestruturas e meios locais, só este dar as mãos é que efetivamente pode levar a ações concretas no terreno. E, efetivamente, é esta dupla tutela que nos permite exercer competências das autarquias, sobretudo na área do desenvolvimento da informação, da sensibilização, mas também executar as funções de saúde pública, de saúde animal, de saúde pública veterinária, nem articulação com a saúde humana, para tornar efetivas, na prática, as políticas nacionais e internacionais de saúde. Aliás, o problema da gripe aviária foi um exemplo bastante real de como os veterinários no terreno, articulando entre autarquias e Direção-Geral Veterinária, mereceram efetivamente uma estratégia de execução bem organizada, que até fomos reconhecidos por isso no plano internacional. Relativamente aos recursos humanos, efetivamente, e peço desculpa, voltando ainda um pouco atrás, porque, portanto, se estamos a pôr em causa a dupla tutela, efetivamente, talvez esteja colocada em causa, não diga dupla tutela, mas há uma proposta de alteração do Decreto-Lei 116-98, sobretudo porque o 116-98 fazíamos já alguma relação funcional também com a Direção-Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar, atual ASAI. E, efetivamente, há que retirar deste decreto-lei esta nossa relação funcional. Agora, a relação funcional com a Direção-Geral de Veterinário, com o recurso aos meios existentes nas autarquias, à colaboração estreita com o poder local, é essencial para verdadeiras políticas de saúde, saúde local. E, efetivamente, uma vez que esse decreto-lei necessita de ser reformulado por esta razão, a nossa opção e a nossa vontade para bem servir os cidadãos, porque é essa a política do PRACE, é modernização administrativa com economias de escala até ao poder local, com a maior rentabilização a nível de Estado, Estado no seu global, dos recursos humanos, materiais, equipamentos, instalações. E, efetivamente, é otimizando recursos económicos que são escassos, que, efetivamente, esta dupla tutela, repartida até nos custos do veterinário municipal entre Direção-Geral de Veterinário e autarquias, pode, efetivamente, traduzir-se em boas políticas locais de saúde. Relativamente aos recursos humanos, efetivamente, aí sim, grande parte dos municípios, ou nem sequer médico-veterinário municipal tem, ou então, sobretudo, não os têm organizados em serviços médico-veterinários. E o veterinário municipal não pode trabalhar sozinho. Eu tenho um concelho com milhares de habitantes e, efetivamente, eu tenho que ter um serviço médico-veterinário que me apoie sobre o ponto de vista de apoio técnico, de profissionais, administrativos, tratadores, apanhadores de animais, portanto, pessoal do grupo auxiliar, porque, efetivamente, ninguém trabalha sozinho. Efetivamente, em muitos municípios, o veterinário municipal é o self-made man. Ele é o condutor, ele é o motorista, ele é quem faz o serviço técnico, ele faz os ofícios, portanto, não tem, efetivamente, quase apoio algum. E é isso que nós reclamamos. Verdadeiros serviços médicos veterinários municipais dotados dos necessários recursos materiais e humanos. Relativamente aos recolha de animais mortos, nós podemos ter aí um papel, apesar que existe um sistema nacional de identificação e de recolha de animais mortos, tutelado pela Direção-Geral Veterinária, cujo número está de fácil acesso todas as polícias, e em que se mete o número é gratuito e há uma recolha imediata desses animais. Ou seja, muitas vezes existe uma falha de informação até ao agricultor, mas também aí, através da tal criação do balcão único, os serviços médico-veterinários municipais, e o que falo em serviços médico-veterinários municipais, podem ser um interlocutor local no âmbito de uma verdadeira descentralização de serviços, rentabilização de meios, até ao poder local, mais uma vez, de informação e execução de políticas de saúde e de desenvolvimento rural. Presumo que tenha respondido à generalidade das questões. Muito obrigada.
Obrigado a nós. Eu queria, em nome da Subcomissão de Agricultura, Desenvolvimento Regional e Pescas, agradecer a vossa presença, o conjunto das informações e questões que aqui nos trazem e, naturalmente, o conjunto dos grupos parlamentares irão intervir ou procurarão intervir relativamente às questões que foram úteis e que certamente enriquecerão o nosso trabalho nesta área. Muito obrigado.
Obrigada.